Este programa tem o apoio de
Fundação EDP, desde sempre a apoiar as artes e a cultura.
A coisa mais importante da minha vida é as coisas que eu faço.
Eu faço o que eu quero porque eu sinto o que tem que ser feito.
E fazem coisas muito erradas, mas parece que é isso mesmo o amor.
Eu acho que deve depender de cada pessoa.
Eu lembro-me de usar uma camisola roxa na escola e isso ser um problema.
Tento ser o mais invisível possível.
Estamos a dizer quem somos.
E a primeira frase que ele me disse foi:
fala com ela. Há sempre uma resposta para todas as questões.
Comecemos por falar da idade, lembrando que, à parte do que revela o calendário, a idade é um estado de espírito. Ninguém com 78 anos fica mais de 2 horas em palco, imparável, a jorrar música e alegria, como ele. Também jorra algum sarcasmo, muito, que lhe é reconhecido. O convidado de hoje podia perfeitamente ter um show diário, em que a surpresa nunca seriam os seus convidados, mas aquilo que ele lhes diz. Lembro-me recentemente de quando lhe perguntaram quantas canções teria ele e ele primeiro hesitou para depois dizer: nunca contei, não é importante para mim. Depois, encarando quem o inquiria, também músico, rematou: pensa nas canções que tens e multiplica por 100. Tens aí o meu total. É impossível que ele não nos provoque o riso e a alegria. Lá está, mesmo quando é de uma sinceridade rara, mordaz, quase inconveniente. Ele sabe e não vive de outra maneira. Em Las Vegas, em novembro do ano passado, recebeu um Grammy Latino ao lado de Omar Aportuondo e Joan Baez, mulher a quem discretamente ofereceu uns brincos de filigrana que ela usou na cerimónia. Sabe ser de uma generosidade imensa ao mesmo tempo. Há nele uma criança que nunca se deu ao trabalho de crescer e é por isso que sabe ser vivo, vivaço, atento ao mais pequeno detalhe. O Grammy foi muito importante, mas muitas vezes queixa-se da falta de reconhecimento. Porquê? E a forma como dispara em várias direções musicais prejudica-o ou revela o artista multifacetado que é. Um monárquico liberal que começou na música há muito, muito tempo, deu-nos o Quarteto 1111, os Green Windows, o icónico álbum 10 mil anos depois entre Vênus e Marte e uma infindável soma de canções que, multiplicadas por 100, nos deixam sem palavras. José Cid é o convidado de hoje do Fala Com Ela, agora na Antena 1. Olá, Zé.
Olha que bom, muito obrigado por esta apreciação fantástica tua. Aqui para nós um bocadinho wikipédica. Mas...
como é que pode ser wikipédica a não ser o monárquico liberal? A Wikipédia dirá que tu és um sarcástico?
Eu sou, mas eles podem dizer tudo o que quiserem. Mentiroso é que não me conseguem chamar porque eu não minto.
Sarcástico, não te escapa um pormenor, tu estás sempre atento ao mais ínfimo detalhe.
Não sei se será bem assim.
Ah, garanto-te. Até como vítima.
Tu não. Eu apoio-te incondicionalmente, admiro-te imenso como escritora e como pessoa. E a verdade é que eu... Não, sabes, eu sou muito distraído, mas ao mesmo tempo a distração nunca é uma coisa que existe por absoluto. A distração normalmente é a concentração noutra coisa com muita intensidade.
Que pode ser, no teu caso, o quê?
Música, música ou... injustiças sociais e no mundo e coisas que me irritam, sabes? Irritam-me muito. Há uma coisa, eu sou invejoso, pronto. Inês, eu sou muito invejoso, mas sou invejoso.
Isso eu não pus porque não estava na Wikipédia,
mas podes pôr. Particularmente de quem come imenso e não engorda, porque há pessoas, nossas amigas, que papam, depois não engordam por nada. E depois também sou muito invejoso, porque acho que é um desperdício para o outro lado, de muita coisa que é altamente protegida, musicalmente protegida, que não justifica, em detrimento de outras coisas que estão cada vez mais desprotegidas e mais injustiçadas. E isso é uma coisa que eu tenho inveja de quem é altamente promovido como se fosse arte e não é. Em contrapartida, tenho muita pena de quem merece muito mais e não tem. Isso faz-me, assim uma espécie de bricoleja, sabes? Eu irrita-me isso.
Eu sei que a música nunca te cansa, pelo contrário,
não.
É o teu motor.
Exato.
As tais dificuldades, os obstáculos do meio, tu és muito crítica em relação ao meio, falavas agora dessa questão da proteção. Enfim, quem define o que é arte, não sei quem poderá ser, não é? Cada um de nós tem a sua definição de arte, não é? Como é que tu, com um Grammy Latino na mão, te sentes ainda assim pouco reconhecido?
Mas eu sinto-me reconhecido, sabes? Eu quando estava a ouvir dizer isso, eu sinto-me comprado. Aqui no país onde eu nasci, onde eu estou, onde eu continuo a cantar e a lutar, sinto-me completamente reconhecido, isso é. Mas de norte a sul, sabes? O que há é uns estigmas ainda contra mim, que eu sinto. De uma certa intelectualidade que vem um bocadinho depois do 25 de Abril, atenção, e onde há alguns líderes, alguns objetores de consciência depois do 25 de Abril, porque também eram poetas e que eu nunca musiquei poemas deles, embora os admirasse imenso e continuo a admirar, fizeram uma certa guerra e José Cid começou a ser. José Cid não, mas porquê? Porque vive num palácio, mas eles sabem que o palácio caiu-me em cima, eu também não vou deitar aquilo fora, estou a precisar de pintar.
Palácio de Mogo Foz.
É a casa que os meus bisavós e os meus avós me deixaram, mas não tenho culpa, pronto, há já alguém que me deu um dinheirinho, eu vendo aquilo e vou para uma casa pequenina à beira-mar, porque, mas gosto muito do sítio onde vivo, devo dizer. Conclusão, há uns certos estigmas contra mim. É impensável que haja um canto livre e que eu, com 28 canções censuradas, eu, o Quarteto de 1111, com 28 canções censuradas pelo antigo regime, antes do 25 de Abril, não sejamos convidados para participar no campo livre.
No canto livre.
Isso é completamente estigmatizar pessoas. Eu, por acaso, tenho uma história muito engraçada, porque eu fui sempre muito amigo do Adriano Correia de Oliveira, e ele também. E brincávamos muito com o outro, ele era muito engraçado, estava sempre a picar, e eu também, os dois, e ele chamava-me, a mim chamava-me prostituta canora, e eu respondi-lhe, e tu és um polícia sinaleiro. Um polícia sinaleiro porquê? Porque um dia eu vou no meu carocha em Coimbra e vejo o Adriano na baixa, no meio do trânsito, a mandar, o Adriano era um homem quase 1,90m, atenção, para ali, para mandar os carros que vinham para um canto livre, para ali e para ali, olha. Disse, Adriano, o que é que estás aqui a fazer? Abre a janela e diz, epá, estou aqui, aí tu, olha, estou aqui a orientar o trânsito para um, vai haver um canto livre ali em cima, eu já sabia que havia. E diz, um canto livre, olha que bom, epá, eu tenho tantas canções censuradas no antigo regime, se calhar mais que tu, dizia-lhe, olha, vou contigo, epá, não faças isso, pá, porque houve um colega teu que esteve agora no Porto, e foi apedrejado e não sei o quê, mas eu não tenho nada a ver com isso, eu nunca pactuei com o SNI, eu nunca pactuei com o Marcelo Caetano, nem com o Salazar, nunca, portanto, eu sou um dos, eu estou na outra, estou na tua barricada, é melhor tu não vires, porque eu gosto muito de ti e podes ser assobiado, isto é, a estigmatização de quem é autorizado a cantar no canto livre e não é, o que é persona não grata, não é justa. Porque a justiça, toda ela, quando é politizada, nunca é justa. E a frase é minha, mais vale anarquizar. Mais vale dizer, eu não sou daqui, olha, eu até estou de acordo com muita coisa que a República nos trouxe, mas eu nem sou republicano. Ou seja, então é que tu és. Epá,
ser o monárquico liberal foi uma forma de anarquismo?
Em parte é, mas e concretamente também não, porque repara, eu defendo muito as políticas dos países do norte da Europa, que são repúblicas, onde o nível cultural é o mais elevado, onde a corrupção é mínima, é muito menos elevada que noutros países republicanos, e onde o nível de vida das pessoas é muito bom. E, portanto, e também onde a chatice das pessoas, a tristeza das pessoas é ótima, porque são países que acabam por ter quase tudo ou tudo e depois não têm um sorriso, que é a coisa melhor.
Sabes que o grau de suicídio é muito elevado nesses países, não é?
É, porque, repara, o suicídio é feito por pessoas muito inteligentes. Não há ninguém que seja lana caprina, que só pense no futebol ou não pense no, nos copos, que se pense suicidar. O suicídio é feito por pessoas muito inteligentes e simultaneamente muito sofridas.
Com muitas dores.
E que interiorizam todas as suas dores na possibilidade de dizer, então, mas o que é que eu faço aqui?
Sabes? Nunca te perguntaste o que
não,
fazes aqui?
Não.
Contornaste sempre essas dores?
Eu faço parte dos burros que vêm à vida.
Eu sei que tu gostas muito de futebol, nomeadamente do teu clube.
Gosto
do Benfica, não é?
Não sou eu só. A Gabriela,
a tua mulher,
é mais benfiquista do que eu.
Porque foi uma condição para ela ser tua mulher, não?
Não, nem pensar. Não, nem pensar. Nós fizemos uma experiência. Nós já tivemos feito uma experiência. Repara, eu encontro a Gabriela em 83, quando eu faço a abertura do concerto na Austrália, dos Man at Work. A Gabriela era refugiada timorense, independente de ser uma mulher lindíssima, ainda hoje é, na altura era aquele tipo de menina das ilhas, irresistível. A Gabriela e eu temos uma empatia enorme, logo de início. E portanto, tivemos uma experiência que se pode dizer de um ano. Primeiro, factual, durante um mês, e depois no outro ano a seguir mais um mês, e tínhamos muita coisa em comum, mas depois também tínhamos outra coisa que nos separava, que era, ela tinha uma filhinha pequenina lá, eu tinha uma filhinha pequenina cá, e não íamos abandonar as nossas crianças. E ela estava a começar a carreira dela muito bem, de resto concretizou-a muito bem, e eu a minha carreira de sempre, com os meus altos e baixos, com as minhas dúvidas e com as minhas lutas, com o meu sorriso e com alguma tristeza, com
adiaram
a minha angústia, que quase nunca tenho. Sabes porquê? Porque eu tenho à mão uma coisa que eu tomo para aí uma vez ou duas por ano, que se chama Bielspan 6. Bielspan 6, eu tomo um Bielspan 6, eu estou deprimido, porque suponho, sei lá, que, olha, como tinha agora, que tinha 40 concertos agendados para esta época toda e fiquei sem nenhum. E depois disse, mas agora como é que eu vou sustentar as pessoas que trabalham comigo? Como é que sequer eu vou dar comida às cadelas ou ração aos cavalos? Não posso, não tenho possibilidades. E como é que eu vou trocar de automóvel, que já tem 4 anos e que de resto já o comprei em segunda mão? Não posso, e isso é deprimente, as pessoas. Mas é assim, basta-me um dia, um Bielspan 6, que se dane, olha, o mundo é porreiro.
Talvez isso seja a tua cabeça,
é
mais do que medicamento.
Não é não.
Sem
não é,
querer
não
retirar qualidades ao medicamento.
Não, eu não estou a anunciar medicamento, estou só a dizer que ainda a semana passada tenho um amigo meu que estava, que também é um rapazito já com 70 anos, estava completamente deprimido, estava completamente com a cabeça perdida, e disse, epá, experimenta. E ele no dia telefona-me a rir à gargalhada. Aquilo é uma espécie de LSD, mas sem ser droga, percebes? É uma coisa que faz tão bem às pessoas. Uma vez, só.
Só uma vez por ano.
Só uma vez ou duas, mas no dia a seguir já não é preciso, percebes? Estás bem. Consegues enfrentar o mundo, que é por isso que as pessoas que estão deprimidas não conseguem enfrentar o mundo.
Mas deixa-me só voltar um bocadinho atrás.
Diz-me.
Quando tu e a Gabriela adiam essa paixão iniciada em 83 e depois se vêm encontrar muitas décadas depois.
Três décadas depois.
Ainda estava lá a paixão?
A Gabriela ficou amuada comigo, e com razão, porque eu portei-me um bocadinho a latino. Mas eu quis continuar a corresponder-me com ela. Ela é que, quando viu que eu não levava a coisa muito a sério, resolveu nem sequer...
Tu eras romântico, mas não trópico?
Pois, eu fui sempre melhor amante do que marido, vou-te dizer. Mais jeito para ser amante do que marido. Para além de ser muito mais divertido, não é?
Sem as chatices do quotidiano.
Pois, mas só que agora as coisas são muito engraçadas, porque nós vamos bem. Podemos ter um encontro diferente de opiniões e de ideias, até. Eu aguento mais as contradições, a Gabriela não aguenta as contradições. Parte logo do 0 para 80 e isso é uma coisa que...
Tu consegues manter-te aí no 40, é?
Sou mais frio. Eu tenho a música, percebes? Sou mais frio nessas... Quando há chatices, quando as pessoas pensam que tudo termina ali, eu sou mais frio e sou mais... defendo-me muito, percebes? Também já sofri muito, mas defendo-me muito.
É muito curioso quando falas desse amor. Há muitas pessoas que caem na tentação de ir ao encontro de um amor que viveram no passado, não é? De certa forma, idealizando esse amor, pensando que ele 30 anos depois pode ser igual. No vosso caso... não sei se estava igual, mas na verdade voltou a colar. Não houve idealização alguma. Houve uma concretização.
Exato.
E uma continuação, consumação. Vocês casaram, efetivamente. O que é que encontram um no outro? A cumplicidade em vários frentes?
Muitas cumplicidades, imensas, imensíssimas.
Ela atura ter cego difícil, não é?
Eu descobrindo o talento imenso da Gabriela de pintar, surpreendendo-me constantemente com aquilo que ela vai fazendo como pintora, e ela desconhecia a minha obra, percebes? E vai buscar coisas impensáveis, minhas, que ela adora e que ela encontra como completamente novo. Qualquer coisa que já tem 10 ou 15 ou 20 anos é novo para ela. Ela outro dia descobriu o meu álbum que eu gravei em 1990, Camões das Descobertas e Nós. É um álbum muito interessante, que relata o cotidiano da vida de Camões. E depois eu convidei pessoas, minhas amigas, o Pedro Caldeira Cabral, o Carlos do Carmo, o António Pinto Basto, o Jorge Palma, a Rita Guerra, o Paulo Bragança. E é um álbum muito interessante. É um álbum, é uma viagem pela navegação dos hemisférios de uma forma completamente surpreendente. Aqui em Portugal ninguém ligou nenhuma, porque havia o álbum do Rui Veloso, e com muita razão, era um excelente álbum. Mas o meu merecia um bocadinho mais de atenção, digo-te.
Isso foi na altura de Domingos e os Chamorais?
Sim, quando foi o álbum dele, o álbum das descobertas. Com poesia genial sempre, também, do Carlos T. Porque o Rui não é poeta, não é? Quem é poeta é o Carlos T.
E a Gabriela redescobriu esse...
A Gabriela redescobriu esse álbum. Isto é um esplendor, este álbum, isto é um esplendor.
Tu não a deixas ouvir música para além da tua, não é?
Não, eu não tenho nada que deixar. Eu não sou nada a pessoa de deixar. Olha, eu não sou nada a pessoa de dar ordens, mas odeio quem mais queira dar, percebes?
Eu percebo.
Não sou nada. Sou preguiçoso até a dar ordens, sabes?
Não gostas é de as ouvir.
Deixa andar. Agora, quando não ordem. Agora tens que fazer assim. Quando eu digo que tens que fazer assim, eu começo a pensar como é que eu vou fugir com o rabo à seringa.
Só que agora, realmente, Zé. Sim. Temos que ouvir uma primeira canção.
É uma
espécie de ordem, percebes?
Sim.
Não sei se... Eu sei que vamos ouvir, a dada altura, o Vitorino com A Queda do Império, que eu acho que é uma das canções mais bonitas.
Eu sou muito amigo de Vitorino. Acho um homem talentosíssimo.
Queres ouvir já o Vitorino ou vamos ao Adriano Correia de Oliveira? O que é que queres?
O Adriano era outro amigo que eu perdi muito forte. O Vitorino...
Vamos ao Vitorino com A Queda do Império.
Eles são os dois homens com belíssimas vozes. O Vitorino mais poeta que o Adriano, porque o Adriano corria-se muito da poesia de Manuel Alegre, não é? Mas os dois muito engraçados, muito com sentido de humor, cáusticos, com piada, com análises intelectuais, mas ao mesmo tempo ligeiras, que é o mais difícil, é conseguir conciliar o simples numa definição que até pode ser difícil. Da Cartiana, por exemplo, assim. Então, os dois são pessoas... Eu tenho a felicidade de ainda hoje poder falar
com o Vitorino.
Nico, e tive a felicidade de produzir um tema da minha autoria no meu estúdio, com um poema de Miguel Torga. Um poema lindíssimo, Miguel Torga. O título é estranho, chama-se O Santo e a Senha. Mas o poema é... Deixem passar quem vem na sua estrada, deixem passar, deixem passar, deixem passar e não lhe digam nada. Deixem passar, vai apenas beber água do sonho a qualquer fonte ou colher açucenas num jardim que conhece, ali de fronte. É genial, percebes? É tão genial. E ele cantou aquilo tão bem, no meu estúdio. É muito engraçado porque ninguém entra com maquinaria para corrigir vozes. Ou cantas bem e tocas bem, ou então não podes cantar e gravar ali. Percebes? Podes fazer um novo take, mas corrigir com computadores está proibido. Não há nenhum computador que entre no meu estúdio. Eu atiro logo pelas escadas abaixo. Não há computadores aqui. Isto aqui é um estúdio de arte para pessoas que cantam e toquem bem. E, portanto, divirto muito mais. Compreendem muito mais.
Isso exclui logo a partir dos que não cantam bem.
Sim.
Vamos sim. Ouvir A Queda do Império.
Ou acho que não cantam.
Ou acho que não cantam bem. A Queda do Império do Vitorino e já voltamos então à conversa.
Mago sopra um encanto. sorte é de quem a terra.
Fala com ela à conversa com José Cid, Grebe em Latino, em 2019. Falavas há pouco, logo no início da questão do estigma. É verdade que tu disparas em várias direções musicais, do fado ao jazz. E não terás tu algum receio de ser visto com ligeireza na música que fazes? Essa é a questão. O estigma vem de algum lado, não é? Se tu falas no estigma, ele tem que vir de algum lado.
Tem a ver também com o lado político, sabes?
Tu achas que tem a ver com o lado político?
Tem, claro. Eu só muito mais tarde é que o Carlos do Carmo percebeu que eu era um gajo porreiro e que gostava imenso de mim.
Outro nosso Grammy latino.
Exato. São Grammys diferentes. Repara, eu sou poeta, eu sou musicólogo, eu sou produtor da minha própria obra. E o Carlos do Carmo é um homem com uma carreira coerente, extremamente assertiva, é realmente um homem extraordinário, ao qual o Carlos do Carmo fala muito melhor que nós. Portanto, logo à partida, é um homem, é um intelectual, o Carlos do Carmo é um intelectual. E o Carlos do Carmo tem um prémio por coerência, por obra, por ser no fado canção, atenção, no fado canção, o maior gênio da sua geração. Depois há o fado, fado, em que tu tens dois fadistas que eu acho que ninguém se lembra deles já, que é o Alfredo Marceneiro e o João Ferreira Rosa, dois fadistas poetas, eles eram poetas, eles escreviam os seus próprios fados, que são tanto de louvar, e por serem poetas talvez ainda mais que o Carlos, e que estão completamente esquecidos. Então o João Ferreira Rosa está completamente esquecido. O Alfredo Marceneiro, de vez em quando, é lembrado. Porque eu gosto de ir ver.
Eu ouvia muito com o meu pai, o Alfredo Marceneiro.
Sabes que eu sou fadista amador.
Eu sei, uma das questões, nós já tivemos a oportunidade de falar em privado, tu se pudesses agora perder-te ias cantar para casas de fado, não é?
Era.
Era. Se tivesses agora uma nova vida boémia. Que nunca foste muito boémio, na verdade.
Não, mas o problema é assim, é que eu agora apetece-me ir para as casas de fado e aparece sempre uma amiga antiga ou outra balzaquiana e que, querido Zé, a Gabriela não fica nada bem. A Gabriela é ciumenta com retroativos, o que eu acho um piadão. Mas é... E é forte na sua atitude física e fisionómica. Enfrenta essas minhas antigas amigas de uma forma um bocadinho guerrilheira mesmo, acho que...
Está-lhe no sangue,
razão,
não é?
Sem razão nenhuma.
Está-lhe no sangue.
Sem razão nenhuma. É assim porque é assim.
Bom,
eu gosto dessa noite fadista. Gosto muito de passar uma noite inteira sem sequer cantar, a ouvir. mas também aparecem nessas casas alguns fadistas que se metem para cantar e cantam mal. E o fado mal cantado é do pior que há. Mas eu aí tenho sempre uma oportunidade, levanto-me e vou à casa de banho. E só volto quando termino, mas o fado mal cantado é do pior que há. E depois eu fui muito amigo da Hermínia Silva, muito, muito, muito. E fui muito amigo da Maria Teresa de Noronha, percebes? E depois eu produzi na final da vida dele um fadista extraordinário, que era um pescador do Rio Tejo, um homem muito simples, António Pelarigo, que era muito amigo de João Ferreira Rosa, e que tinha uma voz extraordinária e que era um fadista, pá. Nas noites do Ribatejo, porque há o fado ribatejano, e que nem sequer tem muito a ver com o fado de Lisboa, mas também não é um fado de Marialva. Também há um fado de Marialva, mas isso nós não gostamos. Esse é o fado ribatejano, que passa muito pela poetisa Maria Manuel Cida, minha parente, e pelo Manuel Andrade, outro grande poeta, ou até para Maria Luísa Batista, outra grande poetisa que infelizmente nos deixou. E esse fado ribatejano tem muita alma. E o Pelarigo era a alma de toda a gente. Toda a gente queria ouvir o Pelarigo. E depois há fadistas bons lá no Ribatejo.
Mas nunca abre janelas suficientes para dar a conhecer toda a gente, não,
não
é?
Não, porque ele, quando teve a oportunidade de gravar um álbum, porque era uma pessoa muito pobre, uma pessoa muito humilde, foi cair numa coisa que se chamava discossete. E aquilo é um limbo, quer dizer, qualquer... O Pavarotti, se gravasse na discossete, não existia. O Amália, se tivesse gravado na discossete, não era Amália. Portanto, isso aconteceu ao António Pelarigo. Mas eu consegui salvá-lo já nos últimos 4 anos da vida dele e fazer um grande álbum, que a crítica nomeou talvez como o melhor álbum de 2015 de fado. E era. E muito inovador. E com ele a cantar o tradicional de uma forma brilhante e depois a cantar também o fado canção que eu lhe dei de uma forma surpreendente.
Tu gostas de ajudar, quando eu dizia que tens esse lado muito generoso, tu gostas de ajudar as pessoas, eu diria que é quase inconsciente, tu não consegues dizer que não, é mais isso, não é?
Não, eu sei dizer que não.
Sabes?
Ajudar, ajudo pessoas que têm valor e que têm qualidade, que eu descubro que sim, que vale a pena. Pessoas que inclusivamente eu dizer, eu vou-me divertir imenso a fazer um álbum a esta pessoa, porque esta pessoa canta bem, até parece boa pessoa, às vezes desiludo mais tarde.
Ainda te enganas? É possível enganarmos aos 78 anos?
Completamente, e recuperar. E recuperar das decepções também. Mas António Pelarigo não, era uma pessoa extraordinária, como homem, como pessoa, bondoso, amigo, ligado à terra, ligado aos barcos, ao Tejo, era extraordinário.
Olha,
para dar uma ideia das pessoas que não ouviram nunca António Pelarigo, era imagina Rod Stewart com aquela voz afinadíssima e rouca a cantar fado. Assim.
Não queria fugir a esta questão. Sim. Essencial, que me parece essencial, de tu seguires vários rumos musicais e nunca te centrares só num. Isso prejudica-te ou, por outro lado, mostra o artista que tu és em várias frentes, capaz de cantar do jazz ao fado, à música ligeira, porque ela não escapa nos concertos ao vivo?
Claro.
É uma opção tua? Tu gostas de expandires na música dessa forma?
Completamente. Olha, aí um dia o António Macedo, no Jornal 7, entrevistou-me e perguntou-me. Disse, mas tu não és coerente, a tua arte, a obra, aquilo que me estás a dizer, ele levou para o lado da coerência. Tu não és nada coerente. Pensando ele que me estava a dizer que aquilo era um defeito, percebes? Eu disse, olha, depois fizeram-se t-shirts pretas com as letras brancas, dizer assim, coerente era a minha avó, José Cid, porque eu não tenho nada que ser coerente, eu sou um artista, a nossa inspiração é a inspiração pura. Eu só não tenho inspiração pura quando estou a musicar um poeta ou um poema que eu selecionei.
Quando estás a seguir um poema, tens que cingir ao poema, não é?
Sim, mas tenho também que às vezes até pergunto ao autor, eu posso modificar aqui uma coisinha ali, dava-me mais jeito de cantar assim ali. Mas a inspiração pura é a inspiração pura, nós não podemos cercear essa inspiração, porque não nos foi dada por Deus, algumas vezes é-nos dada pelo diabo, o que é mais divertido. E conclusão, levamos isso para o lado anárquico,
Voltamos ao lado anárquico.
Exatamente, porque eu não posso cercear mesmo as coisas que eu faço e que não são tão boas.
A arte é incoerência?
Completamente. Mas completamente. É na incoerência que se sublima a arte e que se evolui e que se dá um salto em frente. Não é naquilo que é certinho ou nas regras que nós aprendemos na arte ou nas coisinhas que estão a dar ou nisso tudo. Não pode ser.
Como é que um anarquista viu a atribuição de um Grammy Latino em 2019? Foi completamente inesperado?
Este Grammy Latino é, acrescentando àquela conversa que nós estamos a dizer sobre o Carlos, a quem eu desejo, se tiver a ouvir esta nossa entrevista, a maior das saúdes, porque estamos todos muito preocupados contigo, meu querido Carlos. Nós adoramos-te e vamos-te adorar sempre e respeitar sempre. Esse Grammy Latino é diferente, porque o meu Grammy Latino é dado por excelência musical. Isto é, por eu ser um músico, por eu ser um produtor, por eu ser um melómano, por tudo isso. Que não é o caso do Carlos, do Carlos. É numa ínfima parte da sua obra genial. Portanto, eu surpreendi-me na medida em que este prémio é muito mais disputado, porque eu estou numa área muitíssimo mais competitiva do que qualquer outra pessoa.
Deixa-me perguntar de outra forma. Quando eu dizia, porque eu tenho essa ideia de ti, tu és uma criança que nunca se deu ao trabalho de crescer, por isso é que és tão vivaz e tão... E estás mais de 2 horas em palco. Como é que essa criança quem nunca apeteceu crescer reagiu de imediato à notícia do prémio?
Primeiro pensei que era uma coisa dos apanhados.
Pensaste realmente? Juro, pensaste que era uma brincadeira?
Juro. Mas depois, pelos dados que me eram dados e por ser eu a ligar outra vez para um telefone,
tiveste que ligar de volta para confirmar que não era brincadeira.
Um telefone sitiado em Miami, então eu percebi que era a valer. Pronto, aí começámos a discutir pormenores e a dizer as coisas.
Sentiste um entusiasmo que nunca perdeste ou houve aí uma espécie de coisa nova a despertar?
Pensei, olha, para ser franco, eu não pensei em mim, pensei no coletivo. Aliás, nas minhas entrevistas que eu dei, fiz um elogio a todos, a 10 nomes da minha geração que são geniais e que mereciam tanto como eu ganhar este prémio, e mais 10 das novas gerações que são geniais. Eu ouço muito a Antena 3 e ouço muito a Vodafone, e há gente nova com um talento incrível, e ouço também a Antena 1 porque passam muita música nossa, os novos projetos também passam por aí. Há gente nova com um talento incrível.
Nunca deixará de haver, não é?
Com boas ideias poéticas, que é o mais engraçado. É que houve ali uma altura em que as gerações novas andavam a cantar lixo poético e agora não. A partir de 2010, 2015, as novas gerações começam a fazer extraordinária poesia inventiva. E o outro dia ouvi um tema da Ana Bacalhau, genial. Ouvi um tema de do Betancourt.
Do Tiago Betancourt.
Que boa poesia! Ou do Janeiro, que boa poesia, que coisas bem pensadas, que bonito. Que
bom ficar surpreendido ainda pelo novo.
Dos 4 e meia, que são lá de Coimbra, que engraçado, que gente a escrever bem. Tanta gente nova com sonho, tanta gente nova com objeção de consciência, tanta gente nova a dizer: este não é o mundo que nós queremos, dos Trumps e dos Bolsonaros, este não é o nosso mundo é este. E refletem esse mundo deles através da poesia e cantam, não?
E da música. Zé, o que é um dia bom para ti?
Olha, um dia bom para mim começa normalmente à tarde. Porque eu...
Gostas de ficar acordado até tarde, gosto, a ver filmes?
Eu e a Gabriela somos aditos em cinema. Também há filmes extraordinários, fantásticos. E nós saímos de um filme, metemos-nos noutro. E depois, claro, deitamos às 2, 3 da manhã. E antes do meio-dia não conseguimos acordar. Mas lá nos acordamos ao meio-dia, meio-dia e meia, às vezes à 1. E depois vamos tomar o nosso almoço, o nosso pequeno almoço, que é a hora em que as pessoas normais almoçam. Portanto, um dia bom começa logo por me levantar e ir com a Gabriela ao café da esquina ali tomar o nosso pequenino almoço, que é sempre muito simples, que é leite, uma taça de leite e pão com manteiga, mais nada. Eu gosto imenso de molhar o pão com a manteiga no leite e papar assim.
Eu não digo que tu és a criança que nunca cresceu.
Mas o meu pai nunca me proibiu, a minha mãe também não. Agora sofrem as consequências e já não podem corrigir.
Tens uma vida boa em Mogoforos? Gostas
a da... nossa vida em Mogoforos é muito boa, porque, pronto, eu continuo e a Gabriela com saúde, fazemos análises muito rigorosas. Comemos normalmente coisas saudáveis, a não ser aos fins de semana que eu me estico, porque eu tenho algumas, sou pré-diabético e ao mesmo tempo tenho problemas articulares com se como coisas que me fazem mal. Então
quando estás em palco não te lembras de nada de maletas não, físicas, pois
já,
não?
Já me tem acontecido entrar em palco e que estou remanco porque tenho ácido úrico, porque fiz as neiras, comi chouriço, comi vinho verde, comi mariscos, aquelas coisas que fazem fatal, carne branca. Mas depois tenho o meu aliado, que é um... aí estou eu sou quase um farmacêutico.
Pois é, vais fazer a publicidade do medicamento, não é?
Eu vou, chama-se colchicina, também custa 4 ou 5 euros. E tomas aquilo com moderação, porque se não ficas mal da barriga, tomas um anti-inflamatóriozinho e depois dizes, pronto, tenho que ter cuidado.
Mas a música não cura mais do que isso tudo?
A cura, não, a música quando eu estou com dores de ácido úrico não recomendo a ninguém. Tu com ácido úrico não aguentas o lençol em cima dos pés, é medonho, é horrível. E entrar para um palco, graças a Deus eu fico sentadinho ali a cantar, não faço, não me mexo muito. Tenho que pensar que tenho um anti-inflamatório e que vou melhorando e que vou cantando para a frente, né? Toca cantar para a frente.
Mas eu nunca te cansas.
Eu sou muito competitivo, sabes? Eu sei.
É
muito engraçado que eu sou muito competitivo. Depois, quando é preciso arregaçar as mangas, aqui vou eu. E foi por isso que eu ganhei o Grande Prémio de Tóquio em 77. Foi por isso que eu dei 5-0 aos Iglesias no Pavilhão Atlântico, porque ele também não me tratou bem. Espanhóis, sabes como é que é? São aqueles, não sei se te lembras, são aqueles senhores que puseram almarás a 50 quilómetros da nossa fronteira, percebes? E depois detritos nucleares a céu aberto em Salamanca, que também é ali pertinho de nós.
Olha, mas nós vamos terminar...
Portanto, espanhóis.
Terminar com a memória do Lorca, não é?
Exato. Eu sou vidrado na vida desse enorme poeta, desse enorme homem. Esse homem que morreu aos 38 anos, um homem que tem muito a ver comigo, porque eu sou um homem do Sul, embora viva no Norte e adoro o Norte e canto muitas coisas sobre o Norte, eu sinto-me um homem nascido a Sul, como o Vitorino é, estás a ver? Ou como o Janice, somos gente do Sul, somos assim meio ciganos. E Lorca era assim, e Lorca só se dava com ciganos, com toureiros, embora eu deteste a tourada espanhola, eu pessoalmente deteste a tourada espanhola.
Vamos ouvir uma canção tua com um poema.
Com poemas de Lorca, e só dizer-te, passaram muitos anos, o álbum saiu em Espanha, em 1998, no centenário do nascimento de Lorca. E saiu numa editora espanhola. E eu cantei também dois temas em galego, porque Lorca era muito amigo de Rosalía de Castro e tinha os 5 poemas galegos dele. E eu cantei o Gaiteiro e o Cantearte da Galícia em galego, que eu tenho um irmão galego e, portanto, eu consigo falar o luso-galaico bem. E diziam os madrilenos que editaram a obra... Mira, este é que é dialeto és português, este não é dialeto castelhano, não, este não é dialeto castelhano, este é galego. Ah, então pronto, o álbum teve críticas sublimes em Espanha, mas sublimes, ficou por aí. E quando eu canto, surpreendo, e agora estive na Galeria Lelo ano passado a cantar, e vieram dois senhores de Espanha, nós nunca ouvimos cantar Lorca assim, parabéns. O fixo dos Marillion ficou de boca aberta a olhar, a ouvir-me cantar de Lorca. E eu adoro a vida de Lorca e que bom que seria que ele ainda fosse vivo, agora dificilmente, mas foi um homem que marcou a sua geração como teatrólogo e como pessoa, como homem de vanguarda na sua geração.
Vamos ouvir então uma canção tua com essa memória de Lorca.
O Ai de Lorca.
Obrigada por teres vindo ao Fala Com Ela na Antena 1. No podcast teremos mais duas canções escolhidas pelo José Cid.
una sombra de ciprés. Todo se ha roto en el mundo, no queda más que el silencio. Ay, y el horizonte sin está mordido de hogueras, y el grito deja en el viento una sombra de ciprés.
Fala com ela, com o José Cid, Grammy Latino. Aquele momento da oferta dos brincos à Joan Baez foi muito particular. Há em ti um graças à la vida? És agradecido?
Claro que sim. E eu sabia que ela tinha gravado Zeca. E ela ficou boquiaberta quando eu lhe disse. Eu sabia que tu gravaste Grândola, Zeca, e que gravaste Zeca Afonso. Eu conheci muito mais Zeca Afonso, conheci melhor o Adriano, mas conheci o Zeca porque participei e trabalhava com ele na mesma editora. Cruzávamos no estúdio dizendo: olá Zeca, está bom? Como estás, Zé? E era muito engraçado eu saber isso, e ela ficou altamente surpreendida. Ela é uma enorme cantora, do mundo, muito mais coerente que Dylan, que Dylan adora andar de Rolls Royce e ter mansões subtuosas. Ela não é, é uma mulher do dia-a-dia, é uma mulher igual às outras, com uma voz cristalina,
muito bonita, muito
uma
bonita.
Voz brutal, brutal, e diz os poemas, ela diz a poesia que canta. Adorei conhecê-la.
Olha, não ficaste muito contente por ela ter usado os brincos na cerimónia?
Fiquei, e fiquei muito contente porque ela, quando chegou à mesa de reunião principal, entrou atrasada. E quando sentou à mesa, olhou para mim, sorriu e fez assim, com as mãos a apontar os brincos, porque assim ficavam lindamente. E tu assististe.
Eu assisti.
Ficavam lindamente. Mas
fiquei
lindamente.
Com inveja, quase. Falaste no Adriano, já tinhas falado no Adriano no início do programa. Vamos ouvir o Tejo que Levas as Águas.
Que bonito.
Que é uma canção lindíssima.
Tejo que levas as águas, correndo de par em par, lava a cidade de mágoas, leva as mágoas para o mar. Lava de crimes, espantos, de roubos, fomes, terror. Lava a cidade de quantos, do ódio fingem amor. Leva nas águas as grades de aço e silêncio forjadas, deixa soltar-se a verdade das bocas amordaçadas. Lava bancos e empresas, dos comedores de dinheiro, que dos salários de tristeza arrecadam lucro inteiro. Lava palácios, vivendas, casebres, bairros da lata. Leva negócios e rendas, que a uns farta, a outros mata. Tejo que levas as águas, correndo de par em par. Lava a cidade de mágoas, leva as mágoas para o mar. Lava avenidas de vícios, vielas de amores venais. Lava albergues e hospícios, cadeias e hospitais. Afoga empenhos, favores, vãs glórias, poucas palmas. Leva o poder de uns senhores que compram corpos e almas. Leva nas águas as grades de aço e silêncio forjadas, deixa soltar-se a verdade das bocas amordaçadas. Das camas de amor comprado, desata abraços de lodo, rostos, corpos destroçados, lava-os com sal e iodo. Vejo que levas as águas, correndo de par em par. Lava a cidade de mágoas, leva as mágoas para o mar. Vejo que levas as águas, correndo de par em par. Lava a cidade de mágoas, leva as mágoas para o mar.
José Cid, hoje no Fala Com Ela. Zé, estás sempre a pensar no próximo disco? São muitos, podem ser muitos na tua cabeça?
Eu estou sempre a pensar no próximo disco, porque tenho a felicidade de ter um estúdio, basta-me subir ao segundo andar, ter músicos excelentes que trabalham comigo.
É como ser um bom cozinheiro e poder ir à cozinha fazer um bom prato, não é?
Logo, e estar ali tudo à mão. Depois é só inventar as canções, as melodias, gravá-las bem E sim, estou sempre a pensar no próximo álbum. Mas eu sou aquariano, sabes como é que é?
Não sei. Como é que
os aquarianos são assim, estão sempre a pensar em termos de futuro, estamos sempre à frente de nós próprios. E
como é que pensas o futuro nesta altura em que parece que temos as janelas fechadas? Não, temos um horizonte curto.
Fecha-se uma janela, abre sempre uma porta. Isto,
mesmo?
Pode ser uma forma de corrigir a humanidade, percebes? De ensinar os muito ricos, que afinal de contas já não são tão ricos, os mais pobres se entreajudarem e procurarem apoio entre si, as pessoas que podem estarem solidárias. E a Catarina Furtado disse que este confinamento, que há de acabar forçosamente, tem a vantagem de ensinar as pessoas a ser solidárias. Isso é muito importante, é fulcral na humanidade. Vais ver que o próprio Trump e o próprio Bolsonaro ainda vão conseguir
ser boas pessoas. Isso
ganhar
não
o prémio
possível.
Nobel da paz. Da paz que atrapaz.
Zé, terminamos com uma canção tua com o Tozé Brito. João Gilberto e Astor Piazzolla.
Esse é o meu mano mais novo e é aquele rapazinho que eu fui buscar ao Porto em 1970, pedi autorização ao pai dele para vir para a minha casa, e até hoje temos sido caninos, como amigos, e escrevemos muitas canções em comum, ainda não tantas como desejável, mas já escrevemos muitas ao longo da vida, muitas, mais de 20 os dois. E esta é uma delas, porque esta conta a história mesmo minha. Quando eu comecei com o Tozé, que tocava bem viola, que continua a tocar bem viola, eu, como não tinha sintetizadores, em 1970, tínhamos acabado de gravar o álbum 1111 Proibido, quando o Tozé chega, e logo ali, eu de acordeão em punho, começávamos os dois a compor em sítios aqui e ali, e faz conta que eu era o Piazzolla, mal comparado, e ela era o João Gilberto. E ambos os dois admirávamos imenso João Gilberto e Piazzolla, e de repente começamos a escrever, os dois de cumplicidade, a parte poética e a parte musical. Eu adoro este tema.
Muito bonito.
E é uma história.
De duas vidas que se encontraram. Obrigada por teres vindo ao Fala com Ela aqui na Antena 1.
Exato. E adorei. Devo-te dizer que fiz uma viagem num dia com 30 graus dentro do automóvel, mas é compensador estar aqui à tua frente e falar
aqui
assim.
Aqui na sala. Aqui
e de cima já nos,
fazer
rimos,
sala.
Já nos rimos um bocadinho.
Pois é, é o mesmo. Melhor da vida.
É mesmo, pode escrever. É o que se leva da vida.
Obrigada.
Beijinhos e abraços. Obrigado por este convite.
Tu subias a encosta da colina e o sorriso de sempre no olhar. Eu tinha junto a minha concertina, trazias a viola para tocar. Tu imitavas tão bem João Gilberto, e eu sabia uns acordes de Piazzolla. Juntávamos ali os nossos sons, a música foi sempre nossa escola, uma lição de vida, a nossa escola. Tu tinhas a inspiração de Brel, Beco, Aznavour e Mustaqui. Atrás de ti havia sempre fãs, e as que sobravam eram para mim. Partimos nesse verão pelo mundo fora, tudo viola, eu de concertina. Cantávamos nas ruas das cidades para fugir de cá, desta rotina, para deixar para trás esta rotina. E quem escutava vinha a tirar moedas para a caixa da viola, surpresos por dois músicos de rua tocarem João Gilberto e Piazzolla. E ao fim de tantos anos foste embora, que música pelo mundo te levou. fui ficando por cá, Santa Terrinha. Pois quem toca bem piazola é meu avô. Tudo o que eu sei foi ele que ensinou. Tu subias a encosta da colina e o sorriso de sempre no olhar. Eu tinha junto a mim a concertina, trazias a viola para tocar. E imitavas tão bem João Gilberto, mas eu sabia uns acordes de Piazzolla. Juntávamos ali os nossos sons, que a música foi sempre a nossa escola. Uma lição de vida, a nossa escola.
Então vá lá, agora os dois, vai. Nananana, isso é Sivuca.
Eu sei, eu também era fã dele.
Ai, é?
Para sempre, João Gilberto.
Para sempre, Astor Piazzolla.
Este programa teve o apoio de
Fundação EDP, desde sempre a apoiar as artes e a cultura.